Começa agora, Você Pergunta e o Pastor Responde.
O irmão Carlos Rodrigues, de Cidade del Leste, no Paraguai, ele faz uma pergunta sobre o batismo, dizendo que tem ouvido nós aqui falarmos que o batismo ele era uma prática do João Batista, que ele não teria fundamentação nos nossos dias. Ele está falando aqui do batismo das águas. E faz a pergunta, por que Jesus Cristo, nosso Salvador, pediu a João que o batizasse? Olha, Carlos, é só você ir lá olhar o texto direitinho. Quando João percebe que Jesus aproxima-se dele, João vai até Jesus e diz, olha, Senhor, eu careço de ser batizado por ti. Mas Jesus diz, olha, vamos fazer conforme está previsto na vontade de Deus. Vamos fazer o que é necessário. E assim João batizou Jesus nas águas. Por que razão? Primeiro, porque o batismo era uma prática judaica. E João usava o batismo nas águas, repetindo aquilo que os judeus já faziam há muito tempo. Este batismo era aplicado quando alguém queria deixar a sua vida de perdição e entrar para o povo de Deus. Isso já era feito antes de João Batista. Ressaltamos também que o Senhor, mais adiante, usa o batismo de João para poder sustentar a sua autoridade espiritual. Por isso o Senhor permitiu que João o batizasse. Mas o próprio João Batista, ele disse que o Senhor ele batizaria com outro batismo, ou seja, com o batismo do Espírito Santo, que não tem nada a ver com falar em línguas, viu, irmãos? Algumas pessoas fazem confusão e acham que ser batizado no Espírito Santo é falar em línguas. Algumas pessoas, quando são batizadas, falam em línguas, mas não quer dizer que todas as pessoas que são batizadas falem em línguas. E nem que todas as pessoas que falem em línguas enroladas são pessoas que foram batizadas pelo Espírito Santo. Amém, meu irmão Carlos? Carlos Rodrigues, na Cidade del Leste, lá no Paraguai. O Senhor te abençoe. Algumas pessoas têm nos perguntado sobre um evento, um fato que vem acontecendo nas igrejas, que as pessoas ficam possuídas de um espírito que rodopia, que faz a pessoa pular, cantar e falar uma língua enrolada, e finalmente a pessoa acaba caindo no chão. Há notícias, inclusive, que igrejas inteiras são derrubadas por este espírito. E os irmãos, por falta de conhecimento mesmo das coisas invisíveis, eles estão se deixando envolver por isso. Nós tivemos as primeiras notícias dessas manifestações lá em Angola. Alguns irmãos de lá escreveram nos perguntando sobre esse fenômeno, porque eles achavam que isso era uma manifestação de Espírito Santo diferente. Ora, vamos procurar saber bem o que é o Espírito Santo, para nós não nos deixarmos arrastar por ideias que não são verdadeiras, porque espíritos que entram nas pessoas, isso está cheio por aí, irmãos. Nós, será que não estamos deixando o mal entrar dentro da igreja com o nome do Espírito Santo? Veja bem o teor desta carta aqui, desta irmã, não vou citar o nome dela, peço licença a ela para usar a sua carta para edificar a igreja. Pastor, eu não sou batizada no Espírito Santo, mas eu recebo na igreja um espírito, não falo ainda em línguas estranhas, mas ele se manifesta em mim. E quando isso acontece, eu pulo e rodopio. Isso é possível? A sua resposta é muito importante para mim. Veja só, a irmã não tem conhecimento das coisas invisíveis. Ela está numa igreja que o pastor permite que haja essas manifestações, que com toda certeza não é um espírito de Deus. E por que que eu digo isso aos irmãos? É muito simples. Você já viu algum apóstolo pulando e rodopiando em algum lugar, irmãos? Nós não podemos fazer coisas que os apóstolos não faziam. Os apóstolos falaram em línguas? Sim, falaram, como está lá no livro Atos, no capítulo 2. Mas que língua que eles falavam? Eles falavam uma língua enrolada que ninguém entendia. Veja, essas manifestações de línguas enroladas estão em toda a igreja evangélica, praticamente. Essas igrejas ditas pentecostais, em quase todas essas igrejas, nós temos essas manifestações. Mas os apóstolos falavam línguas enroladas? Ora, irmãos, se nós tivermos um mínimo de bom senso e interesse, porque é preciso ter interesse para conhecer a palavra de Deus, se nós lermos o capítulo 2 do livro Atos, nós vamos ver que os apóstolos falavam línguas estrangeiras. Era uma língua estranha ao povo judeu, mas a língua era bem conhecida de outros povos. Tanto que na narrativa de Atos, capítulo 2, o evangelista, que é Lucas, quem escreveu o livro Atos, ele diz que ali havia pessoas de várias nações, que ouvia os apóstolos falar na própria língua. Ora, falar em línguas não é falar uma língua enrolada, que ninguém entenda. Falar em línguas é falar numa língua conhecida de outros países. Fora disso, irmãos, nós estamos falando uma língua de espíritos enganadores, de espíritos mentirosos. É a mesma língua que se fala nos terreiros de Umbanda, irmãos. É a mesma língua enrolada que se fala em manifestações do movimento carismático. Nós sabemos e conhecemos porque é um movimento muito conhecido aí no Brasil todo. E o espírito que está por trás disso, ele é o inimigo. Os irmãos têm toda certeza. Porque que se o Espírito de Deus jogasse alguém no chão, seria um espírito violento? As pessoas estariam possuídas de um Espírito de Deus? Quando elas rodopiam e caem para o chão, não sabem o que aconteceu com elas? Evidentemente, as pessoas estão sendo enganadas pelo inimigo que está entrando na igreja, está sentando no lugar de Deus, fazendo de conta que é Deus. Eu estou chamando a atenção dos pastores, principalmente que estão à frente das igrejas, não deixe que essas coisas aconteçam dentro da tua comunidade. E eu falo isso em nome do Senhor. Nós estamos atravessando um tempo, irmãos, onde o diabo está cada dia mais presente na vida, por causa das mudanças que vão acontecer no mundo. Ele vai entrar na tua casa, na tua igreja, ele vai se enfiar em todo lugar, irmãos. Abrir o nosso coração para que uma coisa que a gente não vê entre em nós e faça o que quiser é uma loucura. Não deixe que isso aconteça. E se houver crentes exaltados na tua igreja, você, como pastor, você trata de colocar esses crentes no devido lugar, dizendo que você não quer esse tipo de manifestação dentro da tua comunidade. E isso se você não quiser ver a sua comunidade ser destruída. Não existe nada nas Escrituras que possa testificar estas manifestações grosseiras que são feitas com toda certeza pelo espírito da escuridão. Pastor Joel.
Gostaria de colocar uma questão. A ausência destas manifestações implicaria no não recebimento da nossa salvação, ou seja, não seríamos salvos se não houvesse essas manifestações? Com certeza não mudaria nada. Mas por que que o homem busca estas manifestações? A história da igreja tem muitos exemplos de que os homens estão em busca de manifestações ostensivas para provarem para eles mesmos
que existe alguma coisa do lado de lá.
Que existe alguma coisa do lado de lá. Mas como fazer para ter esta certeza de que há algo além daquilo que nós enxergamos e que existe um Senhor, um Deus, que controla todas estas coisas no invisível? Não podemos fugir da palavra de Deus, da Escritura. Por isso que nós insistimos aqui, até lembramos os irmãos reformadores, na época em que a Igreja Católica distorceu todas as coisas, eles iniciaram aquele movimento dizendo, retornemos à Escritura, à palavra de Deus, e observamos o que diz a Escritura. Não podemos fugir disso. E o Senhor, quando ele falava aos homens para que eles observassem as coisas, observassem a presença de Deus, a manifestação do Espírito Santo, ele sempre usava exemplos da natureza. E certa vez ele disse, para que não nos preocupássemos com o vestir, e ele dizia, olhai para os lírios do campo. Ali você vê Deus revestindo as plantas. Na questão do que comer, olhai para os pássaros, olha a manifestação do Espírito Santo, olha como ele age na nossa vida. Nós temos que observar a tudo que o Senhor faz à nossa volta. Não é necessário nada ostensivo para vermos a presença de Deus na nossa vida. Esta noite mesmo, durante várias vezes, eu me lembrei de Deus porque ouvia a chuva cair. Nós estamos passando aqui na nossa região um tempo de seca. O Senhor nos abençoou esta noite com uma chuva mansa.
Que alegria, né, pastor?
Que alegria! Quem fez isso, irmão? O nosso Deus, que fez cair a chuva para os bons, para os ruins, para os justos e para os injustos, para os miseráveis, para todos. Esse Deus misericordioso molhou os pastos, as plantações, que irá nos trazer um sustento, matar a fome do nosso corpo físico. Onde está Deus? Eu deveria buscar numa manifestação ostensiva. O que falta a nós é esta comunhão com Jesus Cristo, para que ele nos capacite a enxergar Deus em todas as coisas, principalmente no nosso sustento, no nosso ganha-pão, no emprego que temos, na esposa que temos, nos filhos que temos. É Deus que nos abençoa com todas estas coisas.
Sem dúvida, pastor, sem dúvida. Eu estava atento às palavras do irmão, e na nossa região aqui, quando está muito seco, nós temos muitos incêndios na natureza. E recentemente, durante esta seca, nós tivemos aqui próximo um incêndio grande e que deixou toda a pastagem queimada. E eu passava ali por força do meu trabalho várias vezes na semana e olhava aquela pastagem com cor enegrecida, tudo queimado, só cinzas. Numa noite dessas, eu vi o Senhor despejar do céu as chuvas e me lembrei desse lugar. E daí, uma semana após, eu tive que novamente passar por lá e quando eu passei, para minha surpresa, tudo estava ficando verde. Eu não me contive, eu parei o carro e bati palmas, porque é um espetáculo maravilhoso, irmão.
Verdade.
Bati palmas. Eu fiquei impressionado com o Espírito de Deus, como ele transforma as cinzas, daí a pouco é cheio de vida. Então, a gente tem que perceber Deus em todas as coisas, não ficar procurando Deus no invisível. Eu fico com muita tristeza de ver essas pessoas que se permitem a essas manifestações. Se elas olhassem para suas vidas, elas iam ver que o Espírito de Deus não está com elas e que esse Espírito não pode ser santo, porque as suas vidas estão destroçadas, estão separados de maridos, de mulheres, filhos envolvidos com droga, na prostituição, vivem cheios de inveja, estão desonrando os pais, vivem desonestamente, bebem, têm maus pensamentos. Deveriam olhar para dentro de si para perceber que o Espírito que está manifestando na igreja, nesses corações, não é Espírito de Deus. Porque o Espírito Santo ele não se manifesta em vaso sujo. O Espírito Santo de Deus é água santa, água pura, e o homem tem que ter comunhão com Deus e vida abençoada para ele poder receber a manifestação do Espírito Santo. Nós não somos nada sem Deus, mas quando nós encontramos o caminho de Cristo, Ele nos dignifica, Ele nos transforma, Ele nos faz homens e mulheres melhores do que nós somos e nos dá uma vida santa. Aí nós estamos em condições de receber o Espírito Santo. Então eu queria perguntar a esses irmãos aí que fica rodopiando por aí, pulando para cima. Olha, irmão, eu não vou dizer a você o que você tem de fazer. Só faço uma pergunta. Como é que está a tua vida? Como são os teus pensamentos? O que você tem feito para Cristo? A não ser os seus compromissos aí com a igreja, que é pagar dízimos, oferta e sacrifício. E jejuns, que todo mundo gosta de fazer, mas que não leva também a lugar nenhum. Como está a tua vida? Você vai mesmo receber o Espírito Santo, que é o vinho novo, a vida nova, ou você vai continuar fazendo obras para te justificar? Eu vou continuar pagando dízimo, fazendo jejuns, fazendo promessas, me sacrificando fisicamente para que eu possa entrar no reino de Deus um dia por essas promessas? É isso que você vai fazer. Jesus Cristo não vai perdoar teus pecados. Aí sim você vai ver a consequência do que você está fazendo.
Pastor, comentando o caso de uma pessoa, é próxima a mim, parente até, que foi a uma dessas igrejas onde há a manifestação desse Espírito Santo, e ela não sabia dessas manifestações. E quando chegou lá, disse que, ele falou, baixou um espírito lá na pessoa que estava do lado.
Baixou o espírito.
É, e ficou com medo, não sabia o que fazia, se corria. Meu Deus, nunca mais eu volto naquela igreja. Eu tremia de medo, a pessoa ficou tomada. Então, é como o irmão disse.
Já pensou, irmão Jaci?
É semelhante aos terreiros, né? De Umbanda, de Macumba, a Baixa Magia. Existem esse tipo de manifestação.
É,
a igreja é um local onde nós oramos, onde a palavra é racional, faz com que a pessoa pense em sua vida, reflita em sua vida.
Sobre seus pecados.
Sobre seus pecados, se arrependa.
Recebe conforto, né, pastor?
Isso, mas tudo com muita ponderação, com muito equilíbrio. Porque nós temos que pensar que estão chegando pessoas na igreja pela primeira vez. O que vão achar se ali há essas manifestações
estranhas?
É.
Se aquilo é Deus, então eu não quero Deus.
É.
Se receber um espírito, pular para cima e cair no chão é Deus, eu não quero Deus. É natural que a pessoa se afaste da igreja. Nós temos que ter um bom senso, né, pastor?
Isso, porque muitos homens que afirmam não ser religiosos argumentam que a falsa religião os ensinou uma religião que eles não conseguem aceitar. Um Deus que não existe, um Deus
irreal,
irreal, um diabo irreal. A forma como o diabo age, como é descrito os infernos, aquele que pensa, que raciocina um pouco, ele vê que aquilo está muito fora da realidade. Né? Por não ter um entendimento, não busca a verdade na palavra do Senhor, né? E acabam denegrindo a ideia da religião nesse mundo.
É, o pastor disse com procedência, nós não podemos fugir das Escrituras. E principalmente para nós nos nossos dias do Novo Testamento. Ele é para nós a suficiência da fé. Qualquer coisa que não esteja ali deve ser colocada de lado. Isso se você quiser sobreviver, meu irmão, minha irmã, ou você que está à frente de uma igreja, se você quiser sobreviver, deixe de lado aquilo que não fizer parte do Novo Testamento.
E lembrando a manifestação do Espírito Santo no dia de Pentecoste, foi uma palavra racional, uma palavra lógica, verdadeira, que aqueles que ouviam, dizendo aos irmãos apóstolos,
que faremos?
Que faremos? É. Vamos mudar a nossa vida.
Mudar a nossa vida. É. Perfeito. Louvado seja Deus, né, irmão?
Amém.
Por enquanto é só. Até o nosso próximo encontro. Com Você Pergunta e o Pastor Responde. E continua com vocês a programação da Despertai.